Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o programa Em Pauta desta semana, que fala sobre o incentivo à leitura entre crianças e adolescentes. Começamos já o primeiro bloco falando aí sobre as conexões neurais. Bem interessante aqui o que você ativa no cérebro quando você faz uma leitura. Estão comigo neste programa Flávio Stein, que é mestre em estudos literários, mediador de leitura, músico, e também a médica pediatra Elaine Kuzul. Agora eu vou convidar a participar conosco também a Lília Vachoves. Ela é idealizadora do projeto Linha de Leitura, desenvolvido em escolas. E ela vai contar para a gente como faz e qual aí a essência desse projeto. Lília, obrigada pela participação. Ela participa conosco por telefone. Tudo bem, Lília?
Tudo bem, Lígia. Obrigada pela oportunidade de estar participando com vocês.
Lília, eu conheço o projeto Linha de Leitura de outras conversas que tivemos. Gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, porque é uma metodologia que você trouxe da Holanda para o Brasil, não é?
Isso mesmo. Eu moro há 27 anos na Holanda e trabalhei 10 anos na área de educação, justamente com essas metodologias também de leitura. E lá eu me inspirei e sempre pensei por que a gente não trabalha da mesma maneira no Brasil. Eu sou brasileira também, fui professora também aqui. Nos últimos 4 anos eu escrevi o projeto e trouxe para as escolas e apresentei. Esse projeto, o diferencial dele é trabalhar a leitura a partir da alfabetização. Então a criança começa a aprender a ler, ainda a silabar, primeiras sílabas, e é um treino, na verdade, de todos os dias, 15 minutos por dia, de uma leitura oral, A criança nessa fase, ela precisa se ouvir e precisa, entender principalmente o que ela está decodificando, o diferencial exatamente desse projeto é que a gente trabalha em vários níveis de leitura. Por quê? Porque a partir da alfabetização, cada criança se desenvolve de uma maneira diferente, Então, você chega num primeiro ano, segundo, atual, que é a fase de alfabetização, as crianças têm muita diferença, de nível. Então, você trabalha, na verdade, com cada criança o que ela precisa, Esse projeto ele é desenvolvido 3 anos nas escolas. Eu estou atualmente com 31 escolas no Brasil, no Paraná principalmente. E a partir então do terceiro ano, ou do segundo ano na escola particular, e vai até o 5º ano. Eles leem mais ou menos 100 títulos nesse tempo. E a maneira dessa leitura, como é uma leitura em voz alta, ela é feita em duplas. Então, na verdade, lê para o outro um trecho ou um parágrafo, dependendo do nível de leitura que eles estão. Isso desenvolve muito, principalmente, a sociabilidade entre as crianças, porque elas estão lendo um para o outro, é uma maneira diferente de eles trabalharem a leitura, e todos os dias. O foco do projeto é desenvolver o hábito de leitura. Ele é feito todos os dias, a partir dessa fase, até a pré-adolescência, a criança vai adquirir esse hábito, principalmente uma fluência de leitura que ela precisa para compreender o que ela está lendo. Hoje a neurociência já explica que quanto mais fluente você lê, eu não saberia explicar exatamente neurologicamente como funciona, mas eu sei que você tem mais tempo para entender o que você está lendo. Então a ideia é essa. Ela termina na fase pré-adolescente, por quê? Porque a partir de lá, a escola, o Fundamental 2, já trabalha com vários outros tipos de matérias separadas, e cada um tem a sua fase de leitura, e precisa, principalmente, de muita leitura.
Interessante. Lília, e os professores ajudam? A sala de aula, ela é motivada também a repassar aí coordenadas para os professores?
Então, na verdade, eu trabalho, faço acontecer durante 2 meses o projeto dentro da escola, E a partir do momento a escola fica autônoma para seguir o resto dos tempos que quiser com o projeto, porque o material também foi desenvolvido exatamente para esse tipo de leitura, Aqui no Brasil eu tive muita dificuldade de encontrar na literatura infantil as primeiras fases de alfabetização dentro dos livros, Então, por exemplo, vamos trabalhar o CH, o LH, então, textos só com essa problemática. Nesse projeto, eu desenvolvi exatamente esses textos para que a criança possa trabalhar o que ela precisa. Né? Os professores, eles ficam, na verdade, autônomos para trabalhar todos os dias com as crianças dessa maneira. Elas vão passando de um nível para o outro à medida que elas leem a quantidade de títulos, né, ou textos que elas têm para ler, dependendo do nível que elas estão. Os professores gostam muito, sabe? Porque nas primeiras semanas a gente já vê resultado, principalmente das crianças que estavam com alguma defasagem. Né? Então elas estão trabalhando, na verdade, o que elas precisam. Em geral, você tem uma turma, você trabalha com um texto, né, para todos, igual. Né? E nem sempre as crianças que têm mais dificuldade conseguem acompanhar. Então, as professoras é mais uma ferramenta, na verdade, na mão delas, para elas trabalharem e estimularem a leitura dessa maneira.
E você consegue ter...
A gente está com a rede toda de Pinhais. Em todas as escolas está o projeto. Então, atualmente, a gente já sabe que teve, não só, lógico, pelo linha de leitura, mas pelo empenho da rede educacional, mas teve uma melhora muito grande no rendimento das crianças, principalmente do quinto ano, que faz o IBEB, né, que é aquela prova Brasil. As crianças que trabalharam a leitura durante os 2 anos, 3 anos dessa maneira, se desenvolveram muito melhor do que outras em anos anteriores. Então, isso para mim é um troféu.
É um resultado bacana. E esse resultado, eu imagino, esse desempenho delas melhora em todas as disciplinas, não só na língua portuguesa.
Isso mesmo. Na verdade, começa lá com o português, né? Mas matemática também precisa de interpretação. Né? Isso eu falo, inclusive, para as crianças. Não adianta você ser bom em matemática e não conseguir entender o que o problema está pedindo ali. Né?
Perfeito.
Pode falar.
Pode concluir, por favor.
Não, eu queria dizer que eu também vi acontecer na Holanda. Né? Eu tenho filhas que passaram pela mesma metodologia e, inclusive, uma adorava ler. A criança que nasce gostando de ler, você não precisa muito estimular, mas ela... A outra, no caso, teve mais dificuldades disso. Eu vi as duas atingir a adolescência lendo da mesma maneira. Então, a ideia é essa, de estimular a leitura da mesma maneira no tempo certo que a criança precisa e, principalmente, nas dificuldades que ela está enfrentando. Porque nem todas nasceram da mesma maneira e com as mesmas facilidades para a leitura, no caso.
Lília, muito obrigada, então, por nos atender, por participar com a gente. Não pôde estar aqui no estúdio, mas eu agradeço também a sua intervenção por telefone.
Eu também agradeço a participação, né? Dessa maneira. Boa sorte.
Obrigada, até uma próxima. A Lília Vachoves, então, idealizadora do projeto Linha de Leitura, que você pode acompanhar nas redes sociais esse desempenho dela e esse projeto que é feito em escolas particulares e escolas municipais através de convênios com as prefeituras. Você pode obter ali mais informações sobre isso também. Mas a Lília falou aqui em coisas que eu acho que estimulam a nossa conversa e vão de encontro com o que a gente falava no primeiro bloco, que ela falou ali, individualidade, né, nessa atenção à criança, porque nem todas são iguais e tem o mesmo desenvolvimento, né? Então é um item a ser considerado, principalmente quando a gente fala para os educadores.
Respeito à individualidade da criança, né? E eu estava pensando que nós falamos da empatia. A criança copia o que ela está vivendo no ambiente também. Então, a partir do momento que você tem um programa que respeita a individualidade dela, provavelmente ela também começa a ver a individualidade dos outros e respeitar as outras pessoas, né? Então, esse programa de leitura, ele não deve ter melhorado realmente só o português e a matemática. Provavelmente também deve ter melhorado o comportamento das crianças. É uma coisa que a gente não consegue, não tem uma medida objetiva.
Estava de novo naquele lugar que eu falei do subjetivo.
Mas
né,
o estímulo à leitura com certeza melhora a sociedade, sem dúvida.
Então, eu acho que você tem esse detalhe. A gente ainda trabalha por especialidades. Né? A gente pensa que leitura, por exemplo, está associado à língua portuguesa. Né? Não está, né? Na verdade.
Ele já falou.
Tanto a língua, eu acho que ela, ela não é só signos. Né? Língua é a experiência de vida. Né? Você aprende a falar uma outra língua, por exemplo, se você vai para um outro país, quem já teve essa oportunidade, e ali você pode estudar a gramática. Né? Você deve estudar para aprender a falar corretamente. Mas a língua é uma experiência de vida. Né? A literatura é uma experiência de vida. Quer dizer, estimular leitor, para mim, hoje, é esse grande desafio dos educadores. Primeiro, eu acho, ele precisa ser leitor. Né? Um educador que não é leitor, ele vai indicar o livro azul, o livro vermelho, o livro amarelo. Ele não vai indicar um livro que tem um título, que tem um autor, que tem uma história, né? Eu trabalhando como mediador de leitura e mesmo coordenando oficinas de mediação de leitura, eu vivi muito isso, de ver o professor que até tem uma bagagem de leitura, mas é só funcional, não para ele. Ele lê para... Né? Quer dizer, quando você entra numa livraria, isso o professor faz o tempo todo, né? Ele entra numa livraria e começa a procurar livro para as crianças. Eu sempre fico a pergunta, mas o que você lê para você? Porque eu preciso ser leitor do meu mundo, né? Ler...
experiência de leitura,
Um romance, coisas que interessam a minha pessoa, não a criança.
Será que ele só está lendo o livro técnico? Como ser professor, a pedagogia,
isso,
né?
Ou mesmo isso. Ou então ele pega o livro infantil. E aí ele usa o livro infantil como uma ferramenta, não como uma obra literária.
Uhum.
E a criança precisa da conexão com a história, né?
Sim. Sente,
qualquer um de nós aqui... lembrar da sua infância, vai ver que tem alguém na família que era um grande contador de história, né?
Eu estava vendo...
E aí tem conexão, né?
Sobre isso, a função dos contos de fada para as crianças,
isso,
né?
Ela...
Desde muito, na época medieval, a história da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, ela tinha uma função.
Uhum.
Os pais contavam essa história para suas filhas meninas, não vá para a floresta porque é o lobo mau.
Uhum.
Porque naquela época, as meninas que eram de camadas da sociedade menos... menos valor de dinheiro mesmo, né? Desfavorecidas, elas iam para a floresta e se um senhor feudal, por exemplo, achasse uma menina daquela e abusasse, ela não tinha direito nenhum. Então os pais passavam essa mensagem, olha, não vá para a floresta porque lá tem um lobo mau, que na verdade era isso que ele queria dizer, através da história,
uhum.
né? Então tem estudo que as crianças, elas precisam dos contos de fadas Bettelheim.
Isso.
Há muito tempo, né?
É.
Fez esse estudo da psicanálise dos contos de fadas. Aquelas histórias que têm começo, meio e fim, né?
É.
Não é bem um fim, porque a história não acaba, né? Ele começou, estava tudo bem, vem um problema, e aí tem um final feliz, né? E viveram felizes para sempre. E aí a criança precisa saber que vai ter aquele começo, meio e fim, mas que é uma história que continua. Será que a Branca de Neve casou e teve filho, e teve neto, né? Isso tudo a criança imagina.
Um estímulo à imaginação, perdurar, né?
Formando.
Senhores,
estimula a imaginação.
Vou ter que fazer
mais um intervalo
aqui. Eu sei que vocês estão gostando do bate-papo, mas já a gente volta e continua nessa conversa, então.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.